a uma só voz. Todas as semanas, a Aveiro FM e o Diário de Aveiro convidam uma personalidade da região para uma conversa frontal sobre os grandes temas do momento. A uma só voz. A uma só voz. Às quintas, às 19 e em reposição aos domingos, entre as 9 e as 10. A Aveiro FM, mais informação.
Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Uma Só Voz, um programa conjunto da Aveiro FM e Diário da Aveiro. Comigo tenho o jornalista Rui Cunha, do Diário da Aveiro, e também nosso entrevistado no programa de hoje, José Carlos Mota, dinamizador do movimento Os Amigos da Avenida. Eu começava por lhe agradecer ter aceito o nosso convite e também depois por lhe pedir que explicasse como é que surgiu este movimento, quando é que surgiu e depois então contornos é que levaram à sua formação.
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Este movimento dos Amigos da Avenida surgiu a propósito de uma iniciativa que a Autarquia de Aveiro lançou há 2 anos atrás, um debate sobre o futuro da Avenida Lourenço Peixinho, e um grupo de pessoas organizou um blog e à volta dela tem vindo a organizar um conjunto de reflexões, um conjunto de propostas, de iniciativas que visam, de alguma forma, melhorar e tornar a nossa cidade mais atrativa, mais bem planeada e mais bem pensada. E, portanto, o esforço de agregação à volta de um blog procurou que este movimento, ou tem vindo a procurar legitimar este movimento através de um conjunto de práticas. E estas práticas têm procurado ser o mais transparentes, o mais abertas, o mais mobilizadoras possíveis. E, de alguma forma, pretendemos, sobretudo, que a comunidade e as instituições que governam a cidade, de alguma forma, se envolvam na construção de uma cidade diferente, de uma cidade que seja mais interessante, seja mais mobilizadora e, sobretudo, que seja uma cidade preparada para os desafios do futuro. E, portanto, o movimento tem dado estes pequenos passos nesse sentido.
E acha que tem sido um exemplo de sucesso no que diz respeito à mobilização da comunidade, da população local, em torno destes assuntos relacionados com a mobilidade, urbanismo, etc.?
Repare, nós vivemos numa cidade que não tem uma tradição muito forte de discussão sobre a transformação da cidade. E, portanto, é natural que estes processos de criação de movimentos desta natureza tenham algumas resistências e sejam vistos também, de alguma forma, com alguma desconfiança. E, portanto, cabe às pessoas que se organizam à volta destes movimentos procurar mostrar por que razão é que eles existem, para que servem, qual é a sua finalidade. E isto só pode acontecer se tiverem práticas de valorizar o que é o acto de construção da cidade e, sobretudo, de procurar qualificar, de procurar mostrar como é que podemos fazer um melhor planeamento da nossa cidade, porque isso é fundamental para a qualidade de vida daqui, de quem aqui vive, mas também é fundamental para afirmar a cidade de Aveiro no contexto nacional. E, portanto, o que tem sido interessante neste movimento é a capacidade de agregar pessoas de diferentes contextos profissionais, de diferentes enquadramentos políticos. Portanto, isto é um movimento completamente apartidário e procura, sobretudo, qualificar o debate sobre a cidade. E, portanto, é uma tarefa complexa, demorada, exigente, mas para a qual temos procurado captar, e julgo que temos tido algum resultado nesse ponto de vista, captar a atenção e, sobretudo, fazer as pessoas pensar sobre a cidade que temos e sobre a cidade que gostaríamos de ter. Uhum. Nesse sentido, é natural que, se as pessoas se confrontarem com a diferença entre a cidade que têm e a que gostariam de ter ser significativa, procurar mobilizá-las para fazer algo para a transformar. E o nosso papel como movimento tem sido mostrar como é que se pode fazer diferente, e, sobretudo, procurando aprender com outras cidades, com outras comunidades que têm feito o mesmo processo. E, de alguma forma, a diversidade de personalidades e de profissões e de experiências, que vão desde a área do planeamento do território, à da arquitetura, à da música, à do teatro, à do turismo, à da gestão, são experiências profissionais que têm enriquecido muito o contributo deste movimento e têm procurado mostrar como é que pessoas com diferentes pontos de vista se podem aproximar e podem construir uma postura e um conjunto de propostas coerentes para a sua cidade. E, portanto, eu julgo que este exercício é, do ponto de vista pedagógico, eu julgo que uma experiência interessante e enriquecedora, e, sobretudo, pode ser um sinal para quem gera cidade, que muitas vezes tem que enfrentar diversidade de opiniões, de que nada melhor do que conversar, trocar opiniões e tentar construir propostas interessantes e, sobretudo, que valorizem a nossa cidade, porque todos estamos imbuídos dentro desse espírito.
Neste momento, quantos elementos é que compõem, vá lá, oficialmente, este movimento? É possível ter essa contabilidade? E depois também, como referiu, de vários quadrantes em termos profissionais.
A nossa peso e a nossa importância não se mede pelo ponto de vista quantitativo, porque, em primeiro lugar, está um movimento de geometria variável, que para dependendo do tipo de iniciativas desenvolvendo, mobiliza mais ou menos cidadãos, e, portanto, o que nos apraz registar é que, sendo um movimento completamente aberto, aberto à crítica, aberto à sugestão, aberto à participação, é um movimento que tem procurado, em momentos pontuais, e tem conseguido mobilizar um número significativo de cidadãos. Nós, a propósito das questões da animação da Praça Mel Freitas, mobilizámos dezenas de agentes culturais que, durante a comemoração dos 250 anos, se disponibilizaram a participar em iniciativas de animação do espaço público. E nestas questões mais pontuais de reflexão sobre a Praça Mel Freitas, nós temos para cima de uma centena de pessoas que têm demonstrado atenção ao problema e que têm dado o seu apoio às iniciativas. E, portanto, significa que para nós mede-se mais pela importância das questões que fazemos e pelos uma mobilização que conseguimos, do que pelo número de pessoas que vamos tendo. Até porque este movimento não tem inscrições, é um movimento completamente informal.
Mas é possível, pelo menos, definir um perfil de quem se envolve com este tipo de movimentos? Quem são as pessoas que mais facilmente aderem a estas propostas?
Eu diria que é absolutamente transversal. Porquê? Porque temos a participação de um grupo muito significativo de agentes culturais que manifestam concordância com as propostas e as iniciativas que temos vindo a fazer. E, portanto, pessoas, desde grupos de artísticos mais contemporâneos aos mais tradicionais, os Chagos de Aveiro, à escola, à oficina de música, ao CETA. Portanto, nós temos uma diversidade muito grande de agentes culturais que têm estado a trabalhar em iniciativas connosco. E depois, do ponto de vista da cidadania, há personalidades ligadas à universidade, há personalidades ligadas ao meio artístico, há personalidades cidadãos comuns, sem nenhuma experiência profissional ligada a estes temas, mas que estão, de alguma forma, a acordar para esta necessidade de ter uma atitude mais proativa. E repare, nós vivemos numa cidade que não tem uma tradição da participação cívica forte na discussão das questões da cidade, e mesmo os órgãos próprios, os órgãos institucionais próprios, a Assembleia Municipal,
a Câmara de Aveiro,
não é um espaço que privilegie este tipo de contacto. E, portanto, significa que nós vivemos numa situação em que há um vazio que, de acompanhamento destas iniciativas cívicas. E, portanto, este movimento, como outros, a Plataforma de Cidades do arquiteto Pompílio Soto, também é um movimento muito interessante e que tem desenvolvido um papel também relevante sobre esta matéria, mas para dizer que não há uma tradição e, portanto, há um caminho que se está a produzir, mas para o qual temos tido uma receptividade muito grande.
Mas o aparecimento deste tipo de movimentos não pode ser lido como também uma incapacidade das estruturas que deviam zelar pela cidade, nomeadamente as estruturas políticas e as instituições, e daí, portanto, haver necessidade de uma outra visão vinda de fora, entre aspas, desses movimentos cidadãos, e algum descontentamento, portanto, que esteja na base da criação desses movimentos?
É natural, os movimentos cívicos surgem sempre por, eventualmente, pela maior ou menor capacidade dos poderes estabelecidos de poderem responder àquilo que são os anseios da sua comunidade.
Acha que isso tem acontecido aqui em Aveiro, que tem... tem havido um distanciamento, portanto, daquilo que são as reais necessidades da malha urbana, das infraestruturas, em termos das instituições, e há necessidade de aparecerem estes movimentos a dizerem pode-se fazer desta maneira, pode-se fazer daquela?
Eu julgo que há necessidade de mudar aquilo que são as práticas, de algumas práticas de planeamento da cidade. E repare, aquilo que se passa relativamente à discussão de projetos importantes para a cidade, normalmente eles são observados e são promovidos como iniciativas muito setoriais. E, portanto, parece que são encomendas para resolver problemas. Quando a transformação na cidade e a intervenção na cidade envolve uma multiplicidade de questões e de abordagens e que exige posturas e instrumentos e metodologias diferentes. Porquê? Porque elas têm impacto na vida das pessoas, têm impacto na economia dos espaços, têm impacto na organização da própria cidade e, portanto, elas têm que ser vistas com esta diversidade de abordagens. E isto implica uma mudança de postura, de práticas, e de alguma forma este movimento tem procurado alertar para a necessidade de mudar aquilo que são os paradigmas de planeamento e que de alguma forma mudem, qualifiquem a forma como eles são desenvolvidos. E, portanto, nesse ponto de vista, há um alerta para mudança, para a necessidade de mudarmos práticas. Porque isso torna as iniciativas e os recursos despendidos menos virtuosos. E, portanto, isso preocupa-nos, obviamente.
E acha que existe, digamos, em Aveiro, massa cinzenta suficiente fora dos circuitos, enfim, institucionais, para fazer este tipo de reflexões? Ou sente que é necessário ainda regimentar mais gente, mais personalidades, mais instituições para este tipo de debate?
Repare, nós vivemos numa cidade universitária que tem uma população de cerca de 12 mil estudantes, docentes e funcionários. E, portanto, não me parece que esse seja, provavelmente, o caso de uma cidade em que esta base de conhecimento seja evidente. E, por outro lado, temos um tecido económico muito relevante a nível nacional e mesmo, em alguns casos, a nível internacional. E, por outro lado, temos uma sociedade civil com uma bagagem e com um conhecimento histórico e temos uma cidade com uma história e com uma tradição que é muito relevante. E, portanto, não parece que seja o caso. Agora, o que pode estar a ocorrer é a existência de algum adormecimento, mas que não é só em Aveiro, é um pouco pelo país. Mas esse adormecimento é preocupante por uma razão. É porque ela significa que a própria administração, não é só a comunidade que está adormecida, é a própria administração que não valoriza a comunidade como um recurso. Como um recurso para transformar a cidade, para mobilizar as suas mais-valias e para tirar partido delas. E quando formos falar sobre a Praça Melo Freitas, é evidente o esquecimento desse potencial na forma como ele poderia valorizar aquela praça, como poderia valorizar aquela intervenção. E, portanto, o nosso alerta é um alerta para mudarmos um pouco a forma como temos vindo a pensar a transformação da cidade e de a qualificar para que ela seja mais, tenha melhores resultados.
E até que ponto é que o poder político valoriza este tipo de movimentos? Acha que vê este tipo de movimento como um contributo válido ou como um empecilho? Há bocadinho falava em desconfianças do poder político, é isso?
O que acontece é que nós vivemos num momento e numa sociedade muito partidarizada, não? E sobretudo pouco habituada a confrontar opiniões. E o que acontece é que quando há este confronto julgamos que criamos uma postura de adversidade que me parece que não é mais adequada. E, portanto, o que significa é que nós, como movimento, devemos, da mesma forma que no passado fomos parceiros de iniciativas porque nos pareciam relevantes, isso dá-nos uma legitimidade acrescida para podermos, em situações em que discordamos, podemos mostrar por que razão é que isso acontece. E, portanto, eu julgo que esta nova cultura cívica que tem que fazer o seu caminho e que já tem uma tradição forte na cidade, deve procurar que estas troca de opiniões e estas discordâncias sejam vistas como uma questão natural e não como uma questão com segundas intenções, e isso parece-me negativo para a nossa cidade.
Mas até ao momento, e face ao percurso que já trilharam, sentem que o poder político tem valorizado os contributos que este movimento procura dar, ou nem por isso?
Não, absolutamente. Repare, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Hélio Maia, manifestou um apreço significativo pelo trabalho que este movimento fez no passado recente. Foi um dos subscritores, ou pelo menos manifestou apoio ao manifesto pela qualificação e animação do espaço público, que nós apresentámos o ano passado no âmbito das comemorações dos 250 anos, e de alguma forma demonstrou interesse em que ele fosse utilizado como uma ferramenta para a transformação da cidade. E, portanto, não vemos razões para que essa opinião tenha sido alterada.
Este movimento pode evoluir para um cariz mais político, por exemplo, pode tornar-se um movimento mais político com participação direta em eleições, por exemplo? Acha que esse pode ser um caminho
a seguir? Ou preferem continuar com um movimento mais independente, com as vossas ideias, com os contributos?
Ele tem tido uma ativação política forte, porque, repara, o que nós estamos a fazer é política, no sentido mais puro do termo. Eu não vejo que seja o adequado a evolução de um movimento deste cariz para esse tipo de... Eu julgo que os movimentos cívicos têm o seu papel e os partidos também têm o seu papel. O que acontece em Aveiro, e isso pode ser preocupante, é que os partidos políticos não desenvolvam o seu papel. E o seu papel é discutir, refletir quais são as políticas mais adequadas para a cidade. E isso acontece que a maior parte dos partidos, ou a sua grande maioria, só desenvolve esses processos de reflexão nos períodos pré-eleitorais. E obviamente que isso, que é uma tradição nacional, é uma tradição, nós temos uma cultura muito frágil de debate e sobretudo muito pontual e nos momentos pré-eleitorais. E portanto eu julgo que se este movimento conseguir criar durante os vários fases do mandato uma cultura cívica de intervenção crítica naquilo que tiver merecer crítica e apoiante naquilo que se for relevante, eu acho que é um papel... E é um serviço que nós prestamos à cidade, e isso faz parte um bocadinho também daquilo que é a cultura política que os membros deste movimento têm.
E fariam falta outros movimentos semelhantes em Aveiro?
Eu acho que sim. Aliás, a cidade é uma cidade pujante desse ponto de vista, e eu acho que quanto mais relevantes forem a intervenção cívica, melhor a cidade será governada, e portanto isso só é positivo para a cidade.
Que reflexos já agora é que fazem dos outros partidos, dos vários partidos políticos? Falamos da Câmara de Aveiro, que é um executivo de coligação PS, CDS, PP, mas em relação aos outros partidos, PS, Bloco de Esquerda, Partido Comunista,
o retrato que eu fiz é igual para todos.
É igual.
É igual para todos.
Portanto, são bem vistos para esses partidos também dos contributos que possam dar.
Sim, eu julgo que sim.
E sente que a ação dos Amigos da Avenida tem algum efeito prático, que a Câmara colhe as propostas, ou enfim, acabam por ser manifestações de intenção que depois acabam por não ter reflexos práticos? Já sentiram alguma das vossas propostas ser implementada, por exemplo?
Repara, nós não somos um grupo executivo e, portanto, o nosso papel não é fazer propostas para a autarquia implementar. O nosso papel é validar e avaliar e propor medidas que valorizem, que qualifiquem as propostas que a autarquia tem que fazer. Portanto, não podemos inverter os papéis. E desse ponto de vista, não é esse o nosso papel, nem queremos substituir-nos, porque não temos capacidade, meios, nem é essa a nossa vocação. Agora, na questão particular da Praça Mel Freitas, é óbvio que nos deixa preocupado o caminho que é proposto para aquela intervenção, exatamente porque contraria os princípios que nós temos vindo a defender e que a autarquia suportou de como se deve planear o espaço público. E nesse ponto de vista, então, acho que temos algo a dizer para que seja eventualmente corrigido e seja proposta uma nova abordagem, uma nova proposta. que eu julgo que valeria a pena nós refletirmos.
E o que é que propõe, então, em concreto, para aquela praça, que é um dos locais mais centrais da cidade?
Exatamente. Eu começaria por dizer que esta praça é uma praça que para nós tem, para além de ter um valor simbólico para a cidade, que todos já reconhecemos, por estar central, ser, e sobretudo porque é marcante na própria imagem da cidade. Para quem não sabe e para quem nos esteja a ouvir, a autarquia pretendia desenvolver um concurso, um arranjo de espaço público, no espaço ocupado pelo espaço, pela o vazio da antiga Sapataria Loureiro, e procuraria, como contrapartida para a execução daquela obra, que a empresa que a ganhasse pudesse gerir a publicidade num período de até 5 anos. E este concurso surgiu entre o Natal e os Reis, portanto um período muito sensível e um período muito curto. E portanto, obviamente, sendo uma praça que nos merece toda esta atenção, e sobretudo por ter sido aqui que nós desenvolvemos uma atividade relevante ao longo do ano 2009, no âmbito das comemorações dos 250 anos, portanto aquela praça era uma espécie de balão de ensaio de um conjunto de atividades de animação cultural. É um espaço cívico por excelência, é o grande espaço cívico da cidade de Aveiro. E, portanto, entendemos que este espaço nos merecia e deveria merecer, por parte da autarquia, uma atenção especial. E, portanto, o que nós fizemos foi lançar um manifesto, um abaixo-assinado, e procurámos que a autarquia reconsiderasse. E, não tendo sido esse o entendimento da autarquia, nós estamos a insistir num segundo pedido de avaliação da situação, por várias razões. Em primeiro lugar, o que nos preocupa naquela intervenção é a encomenda está a ser produzida para resolver um problema. Aquela praça tem uma empena que vem da antiga Sapataria Loureiro, e essa empena produz um impacto negativo na cidade. Todos reconhecemos esse impacto negativo, mas devemos relembrar que este impacto negativo existe há vários anos, pelo menos há uma dúzia de anos, ou meia dúzia de anos. E, portanto, o que significa que é aparentemente estranho, porque razão dura tanto tempo este problema e se tenta resolver entre o Natal e os Reis num concurso cuja formulação não procura discutir o que é que se pretende para aquele espaço da cidade, não procura discutir o conceito, não procura discutir o programa funcional, o que é que este espaço representa na cidade e o que é que ela deve conter para responder a essa importância. E, portanto, esta ausência faz com que o projetista que vai ter que trabalhar sobre aquele espaço não tenha quase nenhumas orientações para o seu trabalho. E se este projetista for parte interessada na gestão da publicidade, o nosso receio é ainda maior, porque pode estar em causa a qualidade da sua própria proposta, porque o seu interesse é duplo. É um interesse de responder ao caderno, mas é um interesse publicitário e, portanto, e, sobretudo, por último, a questão da falta de envolvimento cívico. Portanto, se esta é uma praça que representa, tem uma enorme importância para a cidade, se foi alvo de um trabalho coletivo entre a autarquia, os agentes culturais e os amigos da avenida, porque não envolver a comunidade no pensamento sobre o futuro desta praça? E porquê envolver a comunidade? Porque a comunidade é um recurso fundamental que esta cidade tem e que não utiliza, ou utiliza só num momento e não utiliza noutros. E este recurso é importante, sobretudo no momento em que os outros recursos escasseiam. E estamos a falar dos outros recursos financeiros. E, portanto, o nosso desejo e a nossa proposta, que iremos entregar à autarquia esta semana, é exatamente a organização de uma sessão pública onde possamos avaliar as propostas que concorreram a este concurso, e poder discuti-las à luz de um conjunto de conceitos e princípios que nos pareçam fundamentais ter em conta. E, ao mesmo tempo, iniciar desde já um concurso de ideias mais vasto que procure identificar o que é que deve ser a intervenção no curto, médio prazo para aquela praça. E, portanto, esta proposta que nós temos tido uma grande aceitação. Nós temos neste momento cerca de 100 pessoas que subscreveram esta posição. E eu devo insistir que esta posição e que esta postura é uma postura cujo único interesse é melhorar a qualidade da cidade. É uma postura é uma proposta de ação, portanto não é uma oposição política e, portanto, faz parte um bocadinho daquilo que nós entendemos ser a nossa própria responsabilidade social. E, portanto, esperemos que a autarquia tenha em conta estes argumentos e, de alguma forma, reconsidere aquilo que foi a sua postura e acompanhe e que envolva a comunidade na reflexão sobre este espaço.
Mas a Câmara, digamos, contrapõe dizendo que se trata de uma intervenção transitória, que a operação de fundo fica para mais tarde. Portanto, para já trata-se apenas de uma solução provisória, mas nem isso vos satisfaz, esta resposta da Câmara.
O problema é que todas as intervenções na cidade são transitórias. Não há nenhuma intervenção que nós não façamos numa cidade que seja definitiva.
Então, há umas mais duradouras do que outras.
Há umas mais duradouras do que outras. Acontece que esta solução, sendo eventualmente transitória, é uma transitória durante 5 anos. Portanto, o que significa que durante 5 anos nós vamos ter uma proposta que não discutimos, que eventualmente não responda àquilo que são os princípios que nós entendemos de dever ser os adequados, e portanto, parece-nos exagerado este período. E, portanto, não vemos razão para que esta solução não seja discutida, as soluções não sejam discutidas e, eventualmente, melhoradas, valorizadas, e se entendermos, e se a autarquia entender que elas não cumprem os requisitos mínimos, que ela não seja adotada e que seja, desde já, iniciado um processo de reflexão sobre o que é que queremos para aquele espaço.
E os amigos da Avenida já pensaram o que é que querem para aquele espaço? Já têm uma proposta mais concreta e que poderão também apresentar como contributo para o que esperam que aconteça ali?
Exatamente. Nós temos vindo a fazer uma reflexão para aquele espaço, para a cidade, de uma forma global, e aquilo que nos parece relevante acentuar é que a mudança que temos que fazer é, nós não podemos pensar em primeiro lugar só o espaço físico concreto e portanto temos que pensar as atividades que queremos organizar naquele espaço. E, no nosso entender, o pensar o vazio deve também passar por discutir se este vazio é um vazio temporário ou se é um vazio que deve ser resolvido a curto prazo. E dentro dos Amigos da Avenida há um grupo significativo de pessoas que pensam que esta praça deveria voltar a ser reconfigurada como praça e, portanto, que o vazio deve dar origem a um novo edifício e que este edifício ajude a formalizar a praça e de alguma forma ajude a valorizar aquilo que é o verdadeiro centro cívico e criativo da cidade. E esta oportunidade de reconstruir o edifício e de pensar as suas funções pode ser uma oportunidade para mostrar, e portanto a sua função pode ser para mostrar o que mais de relevante a cidade tem para oferecer nos domínios da criatividade, das artes, do design, da tecnologia. E devemos recordar que a cidade tem elevadas competências neste domínio. Nós temos uma universidade, nós temos empresas, nós temos projetos relevantes no domínio do design, do teatro, da música, da pintura, da fotografia, da cerâmica artística e das tecnologias. Nós não podemos esquecer que Aveiro é onde se localiza o cluster das TIC, portanto das tecnologias de informação e de comunicação. E, portanto, a Aveiro não tem sabido tirar partido destes recursos, que são únicos a nível nacional. E, portanto, é um absurdo nós termos, num momento em que se vivemos uma crise, nós não termos tirado partido daquilo que nos distingue no contexto nacional. E, portanto, o que nos parece é que esta praça e o edifício desta praça podia ser exatamente um espaço interessante de interface entre aquilo que é o território, a praça, o seu componente cívica e, sobretudo, aquilo que são as duas atividades económicas e culturais que Aveiro tem e que podem destacar-se. E, portanto, a praça e o vazio podiam ser um interessante cruzamento entre a história e a contemporaneidade, entre as artes e a tecnologia, e, portanto, ser uma espécie de... aquela praça ser uma espécie de mostra da energia criativa que a cidade e a região têm para oferecer, e que muitas vezes é desconhecida do comum dos cidadãos e sobretudo dos visitantes. E eu chamo a atenção para este aspecto pelo seguinte, porque Aveiro está neste momento a competir a nível nacional com outras cidades, do ponto de vista turístico, do ponto de vista económico, do ponto de vista das instituições de ensino superior. Portanto, há aqui uma competição que exige que nós saibamos tirar partido daquilo que nos afirma a nível nacional. E, portanto, a praça pode ser uma espécie de uma oportunidade para valorizarmos esses recursos e, sobretudo, para tornar a cidade mais atrativa e para ir ao encontro de um conjunto de princípios que nós defendemos no manifesto, de a transformar, de trazer as pessoas para a rua, no fundo, de fazer com que elas se apropriem do espaço público, que incrementem aquilo que é a interação social no espaço e, sobretudo, de criar, de valorizar aquilo que é a história e aquilo que, que são os recursos contemporâneos. E, portanto, nós temos esta oportunidade imensa, temos estes recursos únicos, temos vontade cívica, temos uma autarquia que já demonstrou interesse em tirar partido desta conjugação de fatores e temos a oportunidade. Este é o momento ideal para o fazer, porque mais uma razão é que a autarquia está neste momento a elaborar o seu plano estratégico a nível concelhio.
Resta aí um aspecto que faltou. Temos o dinheiro para concretizar, que normalmente é sempre uma questão fulcral, né, nestas matérias.
É verdade, a questão do dinheiro, mas mais importante do que ideias são as ideias. Mais do que os recursos financeiros são as ideias. Porque se nós tivermos boas ideias, nós tivemos a capacidade de mobilizar as pessoas para projetos onde as pessoas se identifiquem, nós vamos ter os agentes económicos alinhados com este desígnio, nós vamos ter as instituições alinhadas com este desígnio, e dinheiros há o CREN, há a Comunidade Europeia, há fundos próprios da autarquia, há os fundos que as instituições locais podem querer canalizar para este projeto. Agora, não pode ser um projeto pontual, tem que ser uma rede, um conjunto de projetos. E, portanto, aquela praça não pode ser desligada do conjunto da cidade, da proposta que estamos a pensar para a avenida, daquilo que estamos a pensar para o Parque da Sustentabilidade. E o que nós não podemos é ter uma visão fragmentada da cidade. E, portanto, esta praça pode ser uma peça importante de uma abordagem mais abrangente. E, portanto, o nosso desafio é, não só à autarquia, mas à comunidade, acordar para esta oportunidade. E, obviamente, quem tem que liderar o processo não são os Amigos da Avenida. Os Amigos da Avenida são meros promotores e agregadores de boas vontades. Mas é a autarquia que cabe esse papel de liderança e, portanto, nós queremos ser parte da solução, não queremos ser parte do problema. E, portanto, esse é o...
E acha que a Câmara olha para estes projetos como peças fragmentadas, como disse? Acha que falta uma visão mais coerente, mais geral sobre a cidade?
Não, nós não temos ainda muitos exemplos. E portanto, como não temos muitos exemplos, eu parto deste em concreto. E eu diria que nesta situação da Praça Mel Freitas, essa situação passou-se. Não há um pensamento global sobre a cidade e ele não se traduziu nesta abordagem. E, portanto, o que nós queremos é alertar para a necessidade de incutir um pensamento global, mesmo quando estamos a trabalhar num espaço relativamente reduzido da cidade. Só que é um espaço nuclear, e sendo espaço nuclear tem que ser atado, tem que ser amarrado a uma visão global para a cidade.
Uma artéria nuclear da cidade, essa sim é a Avenida Lourenço Peixinho, que carece provavelmente de uma intervenção mais delicada, mais aprofundada. O que é que os Amigos da Avenida esperam que aconteça na Avenida? Que intervenção, que projeto é que gostavam de ali ver executado?
Já se foi falado tantas coisas para a Avenida Lourenço Peixinho, desde construir estacionamento subterrâneo, desde pedonalizar a avenida. A verdade é que têm sido abordados muitos cenários, mas o que acontece é que a avenida aí está, continua o trânsito intenso, estacionamento um pouco por todo lado. O que é que preconizam para a principal artéria da cidade?
Nós não temos as soluções na manga e acreditamos é que este tipo de abordagens exige método. E o método que nós preconizamos para a Praça Mel Freitas é o mesmo que deve ser aplicado para a avenida, que é, em primeiro lugar, queremos discutir o que é que queremos da avenida. Qual é o papel que queremos que a avenida desempenhe na cidade? de uma forma global, se é um papel meramente de, para a fluidez, facilitar a fluidez do trânsito, a abordagem é uma. Se queremos um papel de reabilitação do seu caráter cívico, a metodologia é outra. Se queremos uma avenida com função residencial e com uma grande dificultando o atravessamento transversal, será outra. Portanto, o que significa é que nós temos que discutir primeiro o que queremos para a avenida e depois vamos discutir quais são as funções que respondem àquilo que é o desígnio que nós temos pensado para a avenida. Obviamente, do ponto de vista dos amigos da avenida, o desígnio de passar por afirmar a avenida como um espaço de fruição, portanto, um certo recuar naquilo que foi a sua função original de centro cívico, de centro cultural da cidade, e portanto o que significa que nós deveríamos procurar atenuar o caráter de via rodoviária que ele tem hoje em dia e sobretudo tirar partido que são novas valências que a avenida adquiriu, valências contemporâneas. Estamos a falar de atividades culturais que se organizam naquela praça ou na praça ou em espaços adjacentes, e sobretudo aquilo que é a avenida não pode ser um corredor, tem que ser um espaço de atravessamento transversal, e portanto há que identificar quais são esses atravessamentos e como é que ela deve funcionar de uma forma global. E portanto a questão fundamental, recuperando, é equacionar o que é que queremos para a avenida e, em segundo lugar, quais são as funções, quais são o programa funcional que cabe neste conceito, e depois desenvolver os projetos e as encomendas que têm que ser feitas. Agora, não podemos começar por encomendar um projeto que procure resolver um dos problemas que nos parece mais importante, e aquele que referiu do trânsito é aquele que nos salta à vista. Mas este é parte, não é por aí que devemos começar o raciocínio. Uhum. E obviamente temos expectativa que a autarquia responda àquilo que se foram também as nossas sugestões para como pensar a avenida. E o que nós só desejamos é que ela seja feita rapidamente para evitar
esse
o cenário.
Outro aspecto é importante que em tempo útil comecem a aparecer soluções, quer dizer, não podemos andar aqui ad eterno a discutir soluções sem que se opte
por... se algo faz. Mas sabe que a precipitação também é perigosa e tem que equilibrar, há que encontrar o ponto de equilíbrio.
Mas este debate já tem muitos anos.
É verdade que o debate tem muitos anos, mas o problema é que nós não demos passos significativos no sentido de nos aproximarmos do que é que deve ser a solução. Uhum. E muitas vezes queremos mostrar resultados e às vezes não são os resultados imediatos, não é a intervenção no espaço público. Eu acho que tem que se criar, e nós defendemos isso, criar um espaço de articulação dos vários agentes para que esta discussão sobre o conceito da avenida, o que é que queremos para a avenida, se faça. Porque a partir daí as soluções técnicas são mais fáceis de encontrar, uhum, do que invertermos, que é não discutimos muito bem o que queremos e vamos tentando resolver os vários problemas, mas o problema é que há problemas que são contraditórios, não é? E portanto, se resolvemos o problema do estacionamento, uhum, mas não resolvemos o problema da atratividade da avenida, a atratividade comercial, a atratividade residencial e a atratividade cultural. E portanto, sobretudo a necessidade de nós termos que pensar a globalidade dos elementos que intervêm na avenida, e obviamente não podemos esquecer que nós estamos num momento chave para o fazer, porque estão a ser discutidas novas acessibilidades a Aveiro, a questão do TGV e da estação TGV é determinante, uhum, e portanto o resultado dessa discussão vai ter impacto sobre o futuro da avenida, e portanto não podemos dissociar a discussão sobre a avenida sobre a discussão das acessibilidades regionais e internacionais.
Vocês acham que vamos ter uma Avenida Lourenço Peixinho diferente neste mandato ou vai ficar tudo na mesma?
Neste mandato a aposta é o Parque de Sustentabilidade, uhum, e portanto não é
a Avenida ficará para segundo plano?
O discurso político daquilo que é possível ler refere que a aposta neste mandato, ou primeiro nestes primeiros anos de mandato, é na Parque da Sustentabilidade. E os recursos não são elásticos. E, portanto, se nós dedicamos recursos para o Parque da Sustentabilidade, eles não podem ir para
a faltar
avenida,
do outro lado.
Mas até atendendo ao nome do vosso movimento, a intervenção na avenida seria, do vosso ponto de vista, a prioritária, a mais urgente?
Reparem, a autarquia organizou há 2 anos atrás um debate sobre a avenida Lourenço Peixinho. Portanto, elegeu a avenida Lourenço Peixinho como uma das prioridades. E o que aconteceu foi que, entretanto, surgiu uma candidatura ao Parque da Sustentabilidade. E, portanto, a mudança de uma para outra situação, obviamente, isto é uma leitura dos factos, conduz a que os recursos não possam ser orientados
para... Mas acha que as prioridades estão bem estabelecidas? Faz sentido que a aposta principal seja o Parque da Sustentabilidade e não a Avenida, por exemplo?
Eu não queria responder a essa questão. Porque a questão que eu acho que vale a pena discutir é se a Avenida Lourenço Peixinho foi entendida como prioritária, o que é que vai ser feito no imediato e o que é possível fazer para que ela entre na agenda política. Porque nós não podemos deixar a Avenida fora desse, pelas razões que apontei, porque é uma peça-chave do desenvolvimento da cidade e porque as novas acessibilidades vão poder ser a sua seu reforço ou a sua desvalorização. E, portanto, o que nós queremos é que a Avenida entre nas prioridades e seja uma das prioridades, porque estamos a falar do coração da cidade. Agora, não é só a Avenida, estamos a falar da Avenida, da Praça Mel Freitas, do Rocio e da ligação ao Parque da Sustentabilidade. É este o eixo que gravita e que organiza a cidade e tem que ser visto como um conjunto. Portanto, não podemos pensar a Avenida e esquecer o seu eixo de continuidade.
E o Parque da Sustentabilidade parece-lhe um projeto bem gizado, bem organizado, com boas propostas?
A questão do Parque da Sustentabilidade nós não a abordámos ainda suficientemente, portanto não queria emitir uma opinião sobre o assunto.
Vocês preocuparam-se em consultar o plano de atividades da Câmara para 2010 no sentido de ver se essas prioridades que foram estabelecidas estavam a responder aos anseios da população aveirense e depois tentaram articular o vosso trabalho com essas prioridades, ou não fizeram esse trabalho?
Não, a abordagem que fizemos, que eu fiz ao plano de atividades foi muito sucinta e, portanto, não tenho opinião sobre o assunto.
E que outras batalhas é que os amigos da Avenida poderão desencadear? A Praça Mel Freitas foi a última, aquela que teve mais visibilidade nos últimos tempos. Que outras intervenções é que poderemos esperar dos amigos da Avenida agora nos próximos tempos? Há assim alguma coisa na manga?
O termo batalha é um pouco forte.
Entre aspas.
Sim, é muito entre aspas. Porque sabe que é um bocadinho essa a tendência de nós tornarmos estes momentos de intervenção cívica como pequenas guerras. E de todo, não queríamos afastar esta ideia, não é? E sobretudo por uma razão muito simples, é porque a autarquia tem uma legitimidade absoluta para poder governar a cidade e tem essa responsabilidade e, portanto, não queremos questionar essa legitimidade, mas queremos ter algum espaço para poder discutir algumas das opções.
Mas eu com isso queria lhe perguntar se há outros espaços na cidade que, do vosso ponto de vista, carecem de intervenções.
E que mobilizem as vossas preocupações.
Sim. Desse ponto de vista, eu acho que há pelo menos duas circunstâncias que valia a pena nós refletirmos em breve. Porque, obviamente, nós também pretendemos que se discuta bem esta e depois se dê início a outras discussões. Mas a perspectiva que defendi e que me parece evidente, que é a necessidade de discutirmos os eixos de ligação. E neste momento está a ser ponderado um importantíssimo eixo de ligação que liga o Rocio ao Alboi, ou o Rocio e à Parque da Sustentabilidade, e que é um elo de ligação da estrutura que há bocadinho referi, que vai desde a Avenida, da Estação à Avenida, até à Universidade, Parque da Sustentabilidade. E, portanto, é fundamental discutirmos esta ponte, não como um projeto, mas como uma proposta de planeamento que deve merecer atenção e ser discutida se aquela solução responde àquilo que é o conceito adequado para aquele espaço. Ou se aquela solução responde a um problema e, portanto, não é a solução adequada. Mas, obviamente, nós não temos conhecimento, sabemos que já existe uma proposta escolhida, mas não temos conhecimento de qual é a sua natureza e, portanto, resguardamos-nos para... Mas, de alguma forma, alertamos mais uma vez para o vício de que, muitas vezes, se produzir respostas para resolver a problemas e não se resolverem respostas para pensar os problemas.
Penso que foi no ano passado que surgiu o conceito de quarteirão cultural da Avenida. Que balanço é que faz desse projeto?
O conceito do quarteirão cultural é um conceito que, de alguma forma, valoriza ou procura valorizar aquilo que é a atividade económica ligada à cultura e às artes como elemento de atratividade de determinadas cidades. Portanto, é um conceito que se desenvolveu muito na Grã-Bretanha, no Reino Unido, nos países da Europa Central, e de alguma forma, o que nós podíamos chamar a atenção foi que muitas vezes nos escapa ao observador comum a concentração de atividades ligadas à cultura que algumas cidades têm e que, em particular, o caso da Aveiro tem. E quando há bocadinho discutia o conceito, a necessidade de discutirmos o conceito para a Avenida, a abordagem do quarteirão cultural era um conceito possível entre vários. E, portanto, o que nós pretendíamos era que este conceito fosse mobilizador dos agentes que intervêm sobre este domínio, da necessidade de concertar os agentes, porque, repare, nós, do ponto de vista da atividade cultural, temos uma diversidade muito grande de agentes, mas que atuam com agendas, com programações, muitas vezes se sobrepõem, não se articulam, não partilham meios técnicos, de som, de imagem, etc. Portanto, meios que são caros, dispendiosos, e que podiam rentabilizar, e que muitas vezes organizam de uma forma, divulgam os eventos de uma forma muito fragmentada. O Diário de Aveiro é, se calhar, o espaço mais fácil e útil para o conhecimento da agenda cultural, mas responde àquilo que são os... Portanto, não tem essa função, não é a sua responsabilidade. E, portanto, o que significa é que há uma abordagem ao tema da cultura nas cidades. Há quem defenda que a cultura é uma espécie do novo oxigênio das cidades e, portanto, a nossa proposta, ou a proposta que foi avançada, era nós se poder pensar esta função e como organizar esta função como elemento criador, gerador de emprego, gerador de atividades e, sobretudo, qualificador do espaço público. E, portanto, esta era uma forma de organizar a cidade e de pensar a organização do espaço público da cidade que valorizasse estas componentes, estas peças da arte e da cultura e do design, que Aveiro tem condições excelentes para o desenvolver. Acontece que nós temos é que nos organizar. Se entendermos que este conceito é útil, temos que organizar-nos para promover. E, obviamente, a nossa função é alertar para os conceitos e para as oportunidades. E foi isso que fizemos nos 250 anos. E eu queria alertar para duas questões que são importantes em termos da agenda próxima da Aveiro. Um lado é que estão-se a comemorar 100 anos da República e Aveiro tem responsabilidades e tem um património histórico e cultural, um legado que tem que saber valorizar. E repare, todos estes elementos são formas de projetar os recursos, as atividades da cidade no contexto nacional, e isso é fundamental a ser feito. Isso é uma pecha que Aveiro tem, é muitas vezes não saber tirar partido disso. E do próximo ano comemoram-se 150 anos da abertura da estação do Caminho de Ferro e da ligação da Aveiro-Águeda, promovida por José Estevão. E, portanto, estas são marcos importantes para não só afirmar, do ponto de vista interno, o que são os marcos históricos da cidade, e isso é importante porque reforça aquilo que é o sentido de identidade. Eu não sou aveirense, venho de fora, mas sinto-me aveirense. Portanto, há um capital de conhecimento e de história que deve ser partilhado pelos novos aveirenses, pelos aveirenses de berço, e sobretudo para que nos ajudemos a sentir este sentido de pertença e reforçar este sentido de pertença e sentido identitário. E este é um recurso fundamental para prepararmos esta comunidade para os desafios do futuro. E os desafios do futuro são os desafios do emprego, são os desafios da solidariedade e que são desafios muito preocupantes e muito difíceis. E, portanto, aproveitar estes marcos históricos para potenciar os recursos, para os organizar, para oferecer atividades culturais inovadoras, ofertas sociais relevantes e projetar Aveiro no contexto nacional, isto é um capital que nós não podemos desperdiçar e, portanto, alertava para a necessidade de o podermos não desperdiçar.
E a dinâmica cultural da cidade, acha que é suficientemente vigorosa para aproveitar essa onda?
Uma resposta mais ou menos rápida, que estamos a chegar ao fim do nosso tempo.
Eu julgo que sim, a diversidade de ofertas culturais, a diversidade de produtores culturais é muito relevante e a criatividade que esta cidade gera é notável. E, portanto, eu diria que há um déficit de conhecimento desse potencial e há um déficit de interação, porque a interação entre vários criativos gera novos produtos, gera novas atividades e este o grande desafio é saber tirar partido dos recursos e combiná-los de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, para que possamos ter uma cidade mais competitiva, mais criativa, mais solidária e, portanto, esse é se calhar um dos desígnios que nós como movimento devemos continuar a ter.
Já agora uma última questão também para uma resposta rápida. Acha que a ação do movimento dos Amigos da Avenida pode alargar-se a outros concelhos vizinhos da Aveiro?
A questão é muito pertinente. Isto é um movimento cívico e, portanto, debate-se com as limitações da disponibilidade destes membros. Mas este movimento é um movimento transversal, alargado à cidade de Aveiro-Ilhavo, mas alargado à região. E, portanto, nós não temos uma visão do umbigo, nem uma visão centralista desse ponto de vista. E, portanto, a cooperação ao nível da região da Ria de Aveiro é obviamente, será sempre bem-vinda e, portanto, como último nota, gostaria de deixar só uma pequena desafio aos aveirenses para que participem connosco neste exercício colaborativo único, que é, de alguma forma, participar na construção de uma cidade melhor. E eu julgo que esta deve ser o mote que qualquer cidadão desta cidade deve ter, que é dar um pouco de si para termos uma cidade melhor para nós e para os nossos filhos.
Muito bem, e foi a entrevista com José Carlos Mota, dinamizador do Movimento dos Amigos da Avenida, em mais uma edição do programa Uma Só Voz, que já sabe pode ouvir na Aveiro FM à quinta-feira, das 19 às 20, emissões em reposição aos domingos, das 9 às 10 da manhã. É uma entrevista que pode ainda ler na edição de sexta-feira do Diário da Aveiro. É tudo, voltamos 2 a 8 dias.
A Uma Só Voz. Todas as semanas, a Aveiro FM e o Diário de Aveiro convidam uma personalidade da região para uma conversa frontal sobre os grandes temas do momento. A Uma Só Voz. A Uma Só Voz. Às quintas, às 19 e em reposição aos domingos, entre as 9 e as 10. A Aveiro FM, mais informação.